Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Na hora de Porque Se Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Há dias falámos aqui daquela desculpa esfarrapada do querida, isto não é o que parece, e que às vezes é até pior do que parece, mas falámos então de traições numa relação. Então, um ouvinte decidiu escrever-nos, pedir-nos ajuda no e-mail. Quer este ouvinte saber se há um padrão no traidor. Boa tarde, Eduardo. Vamos diretos ao assunto. Há um padrão nas pessoas que traem?
Olá, Bruno. Há muitos comportamentos de uma semelhança fora de vulgar, é verdade que sim. Até por esse tipo de desculpas, que são mais ou menos clonadas umas nas outras. Mas sim, às vezes há um padrão que não foge, nomeadamente este, de se achar que a pessoa que confia em si acaba por ser suficientemente distraída, crédula, sobretudo, e incapaz de perceber a duplicidade que às vezes há nestas pessoas que traem de uma forma compulsiva. Que fique claro, ou seja, muitas vezes a vida surpreende-nos com relações que nós estávamos longe de imaginar e, portanto, há circunstâncias em que, quando nos damos conta, estamos num encantamento por alguém que não é seguramente a pessoa com quem estamos a repartir a vida há algum tempo. E transitoriamente, sim, há pessoas que se sentem capazes de trair duas pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa tremenda. Mas a traição, como um exercício mais ou menos banal, quase compulsivo, tem de facto um bocadinho este tipo de características. São pessoas que passam muito depressa por cima daquilo que são as expectativas da pessoa com quem estão, instrumentalizam-na e habitualmente entendem que é crédula, talvez um pouco apocada, para não perceber o quanto, de facto, este tipo de comportamento esmagou.
Portanto, em matéria de traição, não há aquela frase de uma vez traidor, para sempre traidor, porque às vezes pode-se trair e ser nessas circunstâncias especiais. Sim. E não se ter, vá, o perfil de traidor. Eu acho que era esta, claro, que é esta a questão do nosso ouvinte. Claro. Existe um perfil de traidor?
Vamos lá ver. Quando este comportamento é um comportamento que se manifesta a miúde, sim, existe. São pessoas invariavelmente muito cheias delas próprias, muito capazes de instrumentalizar, às vezes com uma lábia absolutamente fora de vulgar, que vão desde o lado mais encantatório de um amante ao lado, às vezes, mais enfurecido quando se sentem desmascarados ou descobertos, e que muitas vezes têm este tipo de atitude que parece ter mil caras, tão depressa são as pessoas mais doces como a seguir as pessoas mais despedaçadas do mundo, quando se sentem sem argumentos, quase encostadas à parede, quando dizem, pronto, eu vou-me redimir e a partir deste momento serei outra pessoa completamente diferente, até à próxima vez que de alguma forma repetem. São essencialmente pessoas muito, muito, muito vaidosas, muito narcísicas, como às vezes nós costumamos dizer, e que às vezes mascaram isso de uma forma tão hábil que, de repente, tiram-nos os argumentos mais sérios quando, em muitas circunstâncias, quando nós argumentamos de uma forma sensata, eles acabam sempre com uma máxima na qual se vitimizam e dizem, pronto, já sei, não faço nada bem feito, quase como quem diz, todos contra mim, ninguém me entende quando, de facto, a realidade é rigorosamente o contrário.
Já lá vamos mais a esses traços comuns, a pessoas que traem muitas vezes, mas o Eduardo estava a falar e eu estava aqui a pensar se haveria ou se haverá pessoas que traem muitas vezes numa relação e que depois, noutra relação, não traem. Eu não estou com isto a querer empurrar a culpa para a vítima da traição, mas se existe pode existir este padrão, ou seja, numa relação, a relação prolonga, se aquela pessoa trai e trai até sempre que tem a oportunidade e depois numa outra relação já não tem esse comportamento.
Claro que as relações onde se está contribuem, ponho entre aspas, se faz favor, para o tipo de comportamento que acaba por se ter.
Sim, não estamos aqui a culpar o outro por uma ação de alguém, não é?
Claro. Claro. Não, sobretudo quando essa ação é recorrente, não é? E eu também entendo que quando alguém tem esse tipo de comportamento recorrente, acaba por não retirar as consequências dos seus comportamentos. E, portanto, é como se, no fundo, tivesse uma relação que tem um valor, porventura, instrumental, que tem algumas qualidades, mas que não cumpre aquilo que alguém entende como os itens indispensáveis para que se seja, de facto, a relação daquela vida. E, portanto, quando se faz isto compulsivamente, está-se a desconsiderar e, portanto, a maltratar de tal forma a outra pessoa que quando não se mede a consequência do maltrato e que quando nem sequer se pondera o sofrimento que se pode estar a provocar à outra pessoa, bom, aí obviamente que este traidor compulsivo, um gabiro compulsivo, acaba por ser de facto uma perturbação de caráter, por mais que aparentemente depois apareça revestida pelas mais fantasiosas, em algumas circunstâncias, fantasiosas justificações.
São pessoas, em geral, carentes de atenção, vaidosas, como nos pergunta este ouvinte?
Sim, claramente. Sabe que eu acho que quanto mais as pessoas se sentem mal amadas, às vezes, mais até inseguras, devo-lhe dizer, mais elas depois se põem em bicos de pés e acham que quanto mais mal amadas, mais necessitam ser adoradas e de preferência por mais pessoas. E, portanto, numa circunstância destas, claro que são de uma vaidade compulsiva, mas o grande problema de um vaidoso não é tanto as razões pelas quais acaba por se tornar vaidoso, é sobretudo a ausência de uma capacidade para aceder ao remorso e daí ser capaz de reparar as coisas más que entretanto fez. Parece que, no fundo, a consciência de uma culpabilidade em relação ao mal que faz está tão adormecida ou está tão encolhida que, de repente, não mede as consequências, foge para a frente, simplesmente.
E quando existe esse remorso, essa consciência, mas a necessidade de sentir a adrenalina é mais forte, de sentir essa emoção de uma paixão, de uma conquista?
Que as pessoas façam isso, eu acho que a resposta é, Bruno, todas as pessoas saudáveis já passaram por esse tipo de experiências. E às vezes é a surpresa, e a surpresa do momento, e o desafio até, de se sentirem alvo de atenção e alvo até de desejo da parte de terceiros. Que o façam de forma episódica, entende-se. Que estejam permanentemente neste jogo de sedução, estando a outra pessoa com quem estão numa espécie de reserva de propriedade, não, porque voltamos ao mesmo. Aqui o que faz a diferença são os dois extremos. Aquelas pessoas que se dizem incapazes de, em circunstância alguma, serem vaidosas, o que não é verdade. Sentirmos vaidade de vez em quando não nos torna compulsivamente vaidosos, e aquelas pessoas que são compulsivamente vaidosas, porque estes dois extremos talvez não estejam tão próximos da saúde mental assim. Tudo o resto que fica de intermeio, sim. acaba por nos ligar, de certa forma, a todos.
A ideia de que é só uma atração física, ainda que seja repetida, serve de desculpa pôr as coisas ao nível apenas do envolvimento físico, dizendo que não há uma ligação emocional.
Não, porque isso é, digamos assim, o segundo degrau daquela frase onde outro dia nos detivemos numa conversa como esta. Primeiro começa-se pelo, atenção, isto não é bem o que parece, e o segundo degrau é calma, apesar de tudo não foi nada de importante, que é como quem diz, foi só uma atração física, uma coisa mais ou menos descartável, sem grande relevância, o que, como se compreende, faz com que se tenha a ideia que quem está connosco, sendo capaz destas relações descartáveis, talvez não seja a pessoa mais bonita do mundo, e não o é seguramente em relação a nós, porque não consegue perceber que uma traição passa pelo ato em si, não tanto pela relevância que se atribui na escala de quem trai, mas pela forma como a confiança básica de preferência, acaba por ruir e desmoronar naquele momento, com consequências tremendas, porque, como se compreende, quando nos sentimos atropelados por uma situação como esta que nos leva à desconfiança, depois temos uma dificuldade imensa de voltar a confiar, sobretudo como confiávamos até aí.
É muito difícil restaurar a confiança depois de situações dessas. Pode-se tentar, mas é difícil. Eduardo, chegamos ao fim de mais um Porque Sim, Não É Resposta. Estamos sempre disponíveis em podcast, nas plataformas habituais e no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos, como fez este ouvinte, as suas questões, dúvidas, partilhas, através do e-mail eduardosa@observador.pt. Tentaremos sempre responder sempre que possível. Eduardo, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Obrigado, Bruno. Um abraço e até amanhã também.
Rádio Observador. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.